Muito bem, abra sua Bíblia no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Nós vamos ler parte desse Salmo para nossa meditação nessa noite. Salmo de número 107, no versículo de número 4. Vamos lá, Salmo 107, versículo de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor, que você possa, sim, com seu coração nessa noite, sua mente, estar bem ligado. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos, para te fortalecer, te alimentar, te capacitar, trazer cura para a sua vida, salvar a tua alma, libertar você de todo o cativeiro. Vamos lá, Salmo 107, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, versículo de número 6, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 6, então na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Amém? Esses três versículos bíblicos é a nossa meditação nessa noite. Essa palavra, irmãos, ela está falando de deserto, de alma, de angústia. E essa palavra está falando para nós de sede e de fome. São palavras que têm tudo a ver conosco, amém? Tem tudo a ver com a nossa alma. E a palavra desta noite é curando feridas da alma. Amém? Curando feridas da alma. Então, você tem uma história de vida. Alguns aqui são bem jovens, com a vida toda ainda pela frente. Outros já estão aí com seus 20 anos, 30, 40, 50. E nós temos pessoas aqui com 80 e poucos anos. Nós temos aqui pessoas com 2 para 3 gerações, mas cada um tem uma história, e na sua história ele traz dentro dele aquilo que ele aprendeu quando criança, aquilo que ele passou, aquilo que ele conviveu, e aonde ele traz guardado todas essas coisas. Na sua alma. A alma é o lugar dos sentimentos. É aonde fica alojado os sentimentos. Queridos e amados irmãos, e dentro da alma fica registrada todas as coisas que nós passamos. E eu gostaria que você agora refletisse muito bem, porque dentro da sua alma pode ter coisas agradáveis, boas, maravilhosas, momentos que te marcou, momentos alegres, felizes, mas pode ter coisas dentro da sua alma que te machucou, te feriu, te bateu, está machucando até hoje, está ferindo até hoje. Pode ter algo aí dentro, registrado, que quando você traz a pequena lembrança, ela já mexe com o teu emocional. Uma simples lembrança mexe com o teu emocional. E dentro desse emocional, irmãos, é desencadeado tanta coisa para o nosso corpo, para a nossa vida. E é muito importante nós sabermos que Deus que nos criou, que conhece todo o sistema de células do nosso corpo, micro-organismo, todos os sistemas de nervos e micronervos, todo o sistema que funciona dentro do nosso corpo, Deus conhece. Deus te conhece. Deus conhece a tua potencialidade. Deus conhece a tua fraqueza. Deus sabe aonde vai o teu limite da tua razão. Conhece a tua estrutura, o que você é capaz, como você reage. Deus sabe que você, querido, pode ter reações instantâneas na tua vida. Deus sabe, Deus conhece você. E eu quero lembrar para você nessa noite que todas essas coisas que você traz na sua alma, você está diante de um Deus que pode te restaurar, pode te libertar, pode curar, pode trazer momentos na qual Ele pode trazer para você libertação. O que algema a sua alma? O que fere a sua alma? O que está aí dentro? Eu não sei, você sabe. Mas a Bíblia diz que no versículo 5, desse texto que nós lemos, aliás, versículo 4, o povo, eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminho. Você sabe que quando a gente erra, normalmente ao errar, nós nos ferimos. Quando erramos, normalmente nós nos ferimos. E todo ferimento, ele gera uma cicatriz. E fica uma marca, não fica, irmãos? Fica lá aquele ferimento, aquela cicatriz. Seja qualquer área da sua vida que você errou, ou qualquer lugar na sua vida que foi marcado por uma cicatriz, o que que é importante? É que essa cicatriz seja sarada, que não fique nenhuma lesão escondida, mas que ela seja sarada. Andar errante não é bom, mas andar acertando é bom, amém? Então, se você não quer se ferir tanto, se machucar, para que amanhã você não carregue amargas lembranças, para que amanhã você não venha sofrer danos piores, para que amanhã você não venha trazer marcas na qual você precisará passar por processos de cura, acerte mais, erre menos. Nós precisamos acertar mais e errar menos. O povo errou. Eles andaram por ermos caminhos. Significa caminhos largos. A Bíblia fala sobre a porta larga. A Bíblia fala sobre o caminho espaçoso. E a Bíblia fala que o caminho espaçoso é o caminho da perdição. É o caminho que conduz para a morte. Às vezes as pessoas, elas podem achar que no ermo, no caminho mais largo, ou seja, na porta mais larga, onde há mais espaço, elas pré-julgando a atual geração, pode até achar que é mais feliz, pode até achar que é melhor, pode nesse momento estar pensando, estar vivendo melhor, mas esquecem que estão gerando problemas para o futuro. Esquece que andar nesse ermo tão espaçoso, tão desenfreado, que vai trazer consequências para o futuro. Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Esse versículo 4 está falando sobre andar errante e caminhos ermos. Mas o versículo 5, querido, está falando de pessoas famintas e sedentas. Às vezes, as pessoas estão trilhando os caminhos ermos e elas estão cheias de desejos. Dentro delas há uma fome, né? Ou seja, ela está tão faminta por realizar-se a si própria. Ela está buscando uma realização. Ela está buscando se completar. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que vive muito desenfreada. E nesse desenfreamento, ela quer, as pessoas querem se realizar, realizar, realizar. Às vezes até dentro da igreja, nós oramos e nós falamos, ó Deus, me realize esse sonho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É aquela oração do eu quero. E às vezes existe até igrejas que não se importa nem com as consequências dos princípios da Bíblia, mas o importante é o povo exercer a fé, fazer um exorcismo de fé e tocar, seja lá no que for que eles preparam, né? Eles preparam algo que as pessoas têm que ter uma fé visível para eles tocarem. Mas, querido, nós temos que entender que Deus não é visível, Deus é invisível. Deus é espírito. Você não precisa ficar preocupado em tocar em algo visível para você se realizar. Você precisa ter uma fé real naquilo que é invisível. Porque Deus é espírito. Nessa caminhada da realização, muitos princípios bíblicos têm ficado esquecidos. Cuidado. Fome é uma coisa que faz a gente chegar perto da panela, não é verdade? Ou geladeira, né? Melhor. Meu Deus do céu. E a fome mexe até com o nosso sistema. Por exemplo, eu com fome sou mal-humorado. Quem é mal-humorado com fome, levanta a mão. Ainda bem que eu tenho uns companheiros aí, ó. Tem uns que ficou com medo de erguer a mão, mas tudo bem. Mas eu com fome, eu sou mal-humorado, irmãos. Eu tenho que segurar minha boca para mim não murmurar, que é feio, pastor, murmurar. Certo? Mas, quando já saciado, o humor, ele volta. A alegria volta. A gente fica saciado, satisfeito. Mas durante a hora que está-se com fome, é o perigo. É o perigo. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar nos apóstolos. apetidões da vida, os desejos que a vida tem, as apetidões da vida. Cuidado, irmãos, cuidado. Por exemplo, Esaú, com fome, no seu momento de apetidão, ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Faminto, ele estava faminto, ele estava desejoso. Por quê? Porque desfalecia nele a alma. Cuidado quando você estiver sobre essa condição. Vigie, guarde teu coração. Quando você estiver faminto, sedento, antes que você desfaleça, por sua alma sentir tamanha aflição, e que lá dentro da sua alma começa a registrar-se tudo isso que nós já falamos, então você começa a sentir fortemente tudo isso, o que deve-se fazer? Buscar a Deus, orar, se acalmar, parar, guardar o coração. Irmãos, quando a gente vai andando errante, e quando famintos e sedentos por algo, tem hora que é bom até que Deus puxe o tapete. Por quê? Para que a pessoa não gere mais problema. Para que a pessoa não gere mais dificuldade. É muito perigoso. Perigoso. Lembra de uma coisa. Quando você entra em tamanha aflição, e quando você entra com a sua alma sentindo tudo isso, e lá dentro você começa a sentir as necessidades, pode gerar dentro de você uma angústia. Pode estar gerado lá dentro uma angústia tão grande. E o que deve-se fazer na angústia? Versículo 6 de Salmo 107. A Bíblia diz: então, na sua angústia, clamar ao Senhor, e Ele os livrou. Clame a Deus quando você estiver angustiado. Quando você estiver nas suas condições difícil, clame a Deus. Por que nós devemos clamar? A Bíblia diz: clamar ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O que está gerando tribulação na tua vida? O que é que hoje está tribuloso aí dentro de você? O moço: ah, minha namorada largou de mim, pastor. A moça: estou angustiada, não arrumo ninguém. O casamento: a mulher não está feliz. O homem não está feliz. O que é a tribulação tua? Financeiro? Qual é a tua fome, a tua sede? O que está gerando angústia em você? O que a tua alma está angustiada hoje? Qual é a frustração que está dentro de você, querido? A Bíblia ensina: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. A Bíblia ensina: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deus te conhecendo, Deus sabendo como você é, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu grito, Ele quer ouvir o teu clamor, seja ele de tristeza, seja ele de alegria, seja ele de angústia, mas você é uma alma vivente. Você é um ser que fala, que comunica, que anda. Você é um ser social que nasceu para conviver com as pessoas, estarem junto com as pessoas, para você olhar e ver. Tem coisas que você é melhor, tem coisas que você é pior. Nós somos pessoas socialmente, nós vivemos entre as pessoas, e quando convivemos com pessoas, descobrimos as nossas identidades, descobrimos a identidade das pessoas. Então nós temos que conviver, e nessa convivência tem coisas que nos traz alegria, tem coisas que nos traz tristeza, e a nossa alma fica lá marcada. Bom, nós estamos falando sobre convivência e alma marcada, como nós convivemos com o Criador. Qual o lugar que Jesus ocupa nisso tudo? Olhamos para a Bíblia, amamos a Deus sobre todas as coisas, olhamos para o ser humano como a si mesmo. Puxa vida, mas eu tenho que amar essa pessoa tão chata, igual eu amo a mim mesmo. Mas é a palavra de Deus. Eu tenho que conviver. Você casou com mulher chata, tem que aguentar ela até o final da vida. Ou ore para Deus mudar ela, pelo amor de Deus. Isso você casou com um homem chato. O cara é ruim. Pastor, aguentar isso a vida inteira... teu destino, será? Eu não sei qual é o teu tratamento que você está precisando. Mas a Bíblia também ensina a gente fazer as nossas petições diante de Deus, amém? Fazer conhecida diante de Deus. O que acontece é que nós somos marcados, nossa alma é marcada, está tudo ali. Você tem 30 anos de casamento, teve uma coisa que a tua mulher pediu para você quando você namorava ela e você não deu. Depois de 30 anos ela fala, por que você não me deu aquilo? Onde ficou isso guardado? Na alma. Irmãos, coloca diante de Deus e não procure pessoas perfeitas. Você não vai encontrar pessoas perfeitas. Você não vai encontrar pessoas 100% perfeitas. Na verdade, nós vamos encontrar pessoas que nós precisamos relacionar-se. E nesse relacionamento nós temos que procurar viver bem. E seja lá como a alma estiver marcada, clame a Deus, ore, busque, para quê? Para que Deus restaure a tua alma, para que Deus cure suas feridas, para que Deus traga luz à sua alma. Você sabe que a alma, ela tem lugares profundos, e dentro daqueles escombros bem profundo da alma, ficam muitas coisas guardadas. E aquilo ali precisa ser curado. Perdão é um processo de cura. Perdão é uma semeadura tão grande que Jesus falou assim, ó, se do coração, se do coração não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará a vós. Você que anda pelos cantos, truncado, fechado, você não perdoa. Assim você não vai ser feliz. Você não vai conseguir ser feliz assim. Você não vai conseguir expressar raios de felicidade, luz de felicidade. Por quê? Isolamento, irmão, é uma coisa que mata. Leva as pessoas ao sofrimento. Não é bom. Não é bom. E você sofre tribulação aí dentro. É lá dentro do interior, você sofre tribulação dentro desse interior aí, ó. Não é bom. Então é melhor se abrir, é melhor falar. Na cidade de Goiânia, descobriu-se que um jovem matou muitas moças. Matou muitas moças. E quando descobriram, foram perguntar aos pais como era o comportamento da pessoa. E os pais disseram: olha, ele era quieto, ele nunca nos falou nada, ele não falava o que ele sentia, ele nunca se abriu, para nós ele era uma pessoa normal, totalmente normal, porém quietinho. Então para nós nunca mostrou isso. Mas aquele jovem tinha matado dezenas de moças. Se ele convivesse melhor, conversasse, falasse, abrisse os escombros da alma, falasse as tribulações dele aonde estava, os seus ensejos e desejos, sua ânsia faminta, sua alma tão carente, necessitada, se ele se abrisse, ele seria tratado. As pessoas quando vão ao médico, às vezes elas querem que o médico fique olhando no olho dela, conversando todo o tempo com ela, e ela quer toda a atenção com ela. Mas, na verdade, um bom médico, aqui tem uns vários deles, mas, na verdade, um bom médico, ele já começa a consultar a pessoa a hora que ela entra dentro da sala dele. Abriu a porta, entrou, o médico já está vendo o comportamento dela, a maneira de expressar, de falar, se ele está agitado, se ele não está. O médico sabe. Em poucas perguntas, ele começa a descrever. Queridos irmãos, é necessário que todos nós, não precisamos ficar com medo daquilo que nós somos. Não precisa ficar com medo de expressar o que você é. Não precisa ficar com medo e querer esconder aquilo que você é. Não adianta. A raiz da tua alma vai fazer com que o teu comportamento dia a dia reaja. Um bom clínico, ele vai conversando e ele vai descobrindo. Agora, falar do nosso Supremo Criador, por isso que é bom orar. Fale com Deus. Na sua angústia eles clamaram. Não viva uma vida isolada, uma alma aprisionada. Amado e querido irmão, procure ser mais espontâneo, mais aberto, mais social. Procure orar mais, ler mais a palavra de Deus. Coloca a tua sede, a tua fome no Senhor. Cuidado com os caminhos ermos. Cuidado. Queridos, Deus ouve a oração? Ouve ou não ouve? Deus ouve a oração. Nós temos na Bíblia muitas e muitas promessas. Em 2 Crônicas 7, Deus falou para Salomão, versículo 14. Deus falou assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, eles se humilhar. Olha aqui, ó, se humilhar. Irmãos, uma vez um pastor falou assim para mim: ô pastor Francisco, é tão gostoso cantar, né? Falei, é bom sim, eu canto até no banheiro. Ele falou, mas orar é difícil. Mas por que o senhor acha difícil orar? É porque você às vezes ajoelha e você então vai orar, você não vê nada. E ali você fica ali se humilhando. Você fica ali se humilhando, sabe? E você está se humilhando. E humilhando, e você não vê nada, e você está humilhando. É verdade, irmãos. Mas o que a Bíblia está falando aqui? Se o meu povo humilhar, exemplo, se a gente conseguir parar, e a gente tiver a humildade de reconhecer que nós erramos, às vezes nós acertamos, e nos acerto, a gente não pode ficar orgulhoso. E nos erro, a gente reconhecer. Isso está tudo dentro da humildade. Então a gente se humilha. A gente fala com Deus. A gente se humilha e começa a se quebrantar. Aí Deus fala para Salomão, ó. Além de humilhar, e orar. Aí me buscar. E mais, se converter. Você está indo por uma direção, você vai se converter, então você, ao se converter, você pega outra direção, outro sentido. Você estava errante no caminho ermo, mas agora você se humilhou, você está orando, você está buscando a Deus, então agora você está se convertendo. Você está mudando de direção, e ao mudar de direção, você vai desfrutar de coisas novas. Ao jogar para fora todo aquele sentimento de alma machucada, não fique carregando lixo dentro de você, não fique carregando, irmãos, essa sujeiraiada dentro da vida, não. Joga para fora. Amém? Joga para fora. Não jogue na vida das pessoas. Não fica jogando na vida das pessoas. É outro problema isso daqui. Não vai bem para a pessoa, ela vai descontar no outro. Não vai bem para ela, ela mata quem está perto. Tem misericórdia, né? Então, lixo se joga no lixo. Tenha o teu momento de confissão na presença de Deus. Vai para o altar. Vem para o altar. Hoje aqui é um momento de confissão, a hora que nós for orar. A palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, quando nós confessamos, nós estamos catando o lixo e jogando fora. Irmãos, esse negócio de que nós erramos e nós queremos jogar a culpa no outro, é errado. A gente tem que assumir. Alguém perguntou para mim: pastor, o senhor é pastor, o senhor é pecador? Eu falei: sou. Mas o senhor não é pastor? Eu sou pastor, mas sou pecador. Mas como que o senhor é pastor e é pecador? Porque eu sou descendente de Adão. Eu tenho desejos, eu tenho instinto, eu tenho pensamentos. Eu sou humano, eu não sou ET. Irmãos, a nossa humanidade, ela está conosco. Ela está conosco. Nós vamos acertar 100%? Não vamos. Agora, quando você erra, você vai ficar carregando aquele erro até você morrer? Aquele lixo que você ajunta na sua casa, você não joga fora? Tem que jogar fora. Então para de carregar isso dentro de você. Joga para fora em nome de Jesus, amém? Joga para fora. Hoje nós vamos vir aqui no altar e a nossa alma, todos nós que estamos aqui, temos fome, temos sede, temos muitas coisas dentro de nós e nós vamos colocar isso no altar. Nós vamos depositar isso no altar. Fala: Senhor, está aqui eu, ó. Eu estou aqui, Senhor, precisando dessa graça, desse perdão, desse amor. Eu não sou super crente, eu não sou super pastor, eu não sou, sou humano. Eu preciso da tua misericórdia. E não tem esse negócio, eu tenho 5 anos de crente, eu tenho 30, eu tenho 40. Você pode ter 1000, você é gente. Você é homem, você é mulher, amém? Então a gente tem que ser realista, irmão. Não adianta a gente querer vestir uma capa, chegar aqui e pregar uma mensagem de poderoso. Poderoso é Jesus, amém? Poderoso é Jesus e a sua palavra. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve. Por isso que Deus falou para Salomão que nós devemos orar, humilhar, buscar, converter dos nossos maus caminhos. E ele está dizendo aqui, ó: ouvirei dos céus. O Senhor vai ouvir. Se eu orar e clamar, Ele vai ouvir. Mas se eu não orar, se eu não me humilhar, se eu não rasgar meu coração, eu vim aqui no altar e eu não rasgar meu coração, uai, se eu não abrir a minha alma, os escombros dela e falar: sujeira, sai daí. Como que eu vou ser curado? Como que eu vou ser liberto? Por isso que a Bíblia está falando lá no Salmo, que eles clamaram, eles puseram para fora o sentimento que eles estavam tendo quando eles passaram pelo deserto. O deserto da tua vida, ponha diante de Deus, amém? O deserto que você passa pela tua vida, coloque, querido. O Senhor está dizendo: eu sararei a sua terra. Deus vai sarar a tua alma. O que que você não está contente? Senhor, eu não estou contente com isso, com isso, com isso. Então nós vamos colocar diante de Deus. Nós vamos colocar diante de Deus. Você não está contente com você mesmo, vai colocar diante de Deus. Não tenha medo, não fica carregando essa coisa dentro de você. Deus tem um bálsamo para te curar. Em Jeremias capítulo 8, versículo 22, a Bíblia fala: acaso não há bálsamo em Gileade? ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Será que Deus não tem o bálsamo para nos curar? Tem. Deus tem o bálsamo. Você que está machucado, ferido, irmão, por uma situação, nós nos ferimos na caminhada, mas nós temos Deus que tem um bálsamo. Amém, Jesus? Nós temos Deus que é um bálsamo vivo. Olha, eu quero, junto com você nessa noite, clamar a Deus, invocar o Senhor. Para quê? Para que Ele cure a sua alma. Essas reservas. Você não tenha medo de chorar, irmão. Eu preguei num velório ontem, e a hora que eu estava terminando de fazer o velório, o Espírito Santo falou no meu coração: fale sobre o choro. Vocês acham que o choro é uma coisa ruim? Para que que é o choro? Quem aqui estava numa tribulação, angustioso, e você chorou, e depois que você chorou, acalmou. O choro é uma válvula que a alma abre e ela solta. O maior homem da história chama-se Jesus Cristo. No Novo Testamento você vai ver que em vários lugares Jesus chorou. Irmãos, não pense que dureza, pessoas frias que não choram, são as pessoas mais fortes. Isso é engano, irmão. Eu não vi ninguém mais equilibrado do que Jesus na história. Dr. Augusto Cury, que é um dos maiores cientistas na área da psicologia e psiquiatria, ele fala isso. Que ele se converteu, por quê? Por causa do equilíbrio de Jesus. Se Jesus, tão equilibrado como ele era, ele chorou ao ver Jerusalém. Ele chorou ao ver uma multidão faminta, aflita. Ele chorou quando chegou na casa do seu amigo. Quando levaram ele ao túmulo, ele chora. Isso é Jesus chorando? Então, deixa a dureza e se abra, rasga o teu coração. Se o choro vier, chore. Chore enquanto puder. Cante enquanto você tiver alegria. Sorria enquanto você pode. Mas o que é importante? Viver. Deus quer que você viva, que você seja real, que você seja autêntico, sincero. Deus não quer que nenhum de nós carreguemos dentro de nós sentimentos fracassados, sentimentos de ira, sentimentos de vingança, sentimentos de cólera, sentimentos de raiva, de vingança, de ódio. Deus não está nisso. Deus está numa alma aberta, feliz, perdoadora, pronta. Deus está dentro de um ser aberto. Amém, meu irmão? Deus é ali. Não pense, querido, que Deus quer que você fique com seu coração fechado, com a sua alma comprimida. Porque se a sua alma se abrir, o bálsamo de Deus vai curar você. O bálsamo de Deus vai tocar a tua vida. Olha, para você que diz, ah, eu não consigo. Tá bom. Você não consegue? A Bíblia diz lá em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, para discernir o espírito e a alma, juntas e medulas, para discernir até os pensamentos. Você não está conseguindo? Então deixe a palavra, a espada de Deus entrar dentro de você. Aquilo que você não conseguir, o Espírito de Deus vai te ajudar. A palavra de Deus vai te ajudar. Deus vai regar sua alma, sua vida. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós estamos lutando para melhorar. E como a gente vai melhorar? É rasgando o coração e a alma e deixar Jesus reinar lá dentro. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Olha, em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora vir para o altar. Você lembra que nessa mensagem eu falei do moço de Goiânia? Se ele tivesse falado com seus pais, ele não faria todas as atrocidades que ele fez. É necessário confessar. Tem coisas que você não pode confessar para o teu pai, para tua mãe. Se é casado, mulher, tem coisas que você não pode confessar para o teu marido. Se você confessar, ele larga você. Tem coisas que o marido, se eu falar isso para minha mulher, ela larga de mim. Então, como que eu faço, pastor? O altar é um lugar de confissão. Vem para o altar. O altar é um lugar de abrir o coração e confessar. Para Jesus, eu fui mal mesmo. Eu errei, pisei na bola, estava no caminho ermo, eu errei. Confesse, mas você tem que pôr para fora. Você entendeu? Então, em nome de Jesus, Juninho, vamos cantar um hino aqui. Saiu? Muito bem. Então, põe um hino aí de adoração. E você que quer nessa noite vir para o altar, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Você quer pôr para fora algo que está dentro de você? Você quer ser curado? Quem quiser, vem aqui para o altar, lugar da oração. Pode vir para frente, irmão. Em nome de Jesus, ponha tudo para fora. O primeiro passo é a atitude. As nossas atitudes é a prova da nossa fé. É a prova da ação diante de Deus. Aleluia, Pai. Hoje é um dia de pôr para fora. Na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. Pode vir, irmão. Venha para a presença do Senhor. Venha se entregar. Isso, pode sair do seu lugar e vir se entregar para o Senhor. Pare de carregar o lixo. Em nome de Jesus. Jesus encontrou aquela mulher aflita. E Jesus conversou com ela. E ela conversou com Jesus. Precisa pôr para fora. O cego gritou tanto perto de Jesus, que Jesus conversou com ele. Jesus falou: o que, que é que você quer? Tem que pôr para fora. Será que Jesus não sabia que ele era cego? Jesus sabia que ele era cego. Jesus era tonto de perguntar para ele o que ele queria. Então, é necessário falar com Deus. É necessário pôr para fora, irmão. Cadê o hino? Põe o hino. Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse exato momento, está passando um filme na tua cabeça. Tua cabeça está pensando, está avaliando. Mas nesse momento, diante da palavra do Senhor, Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei aqui. Porque eu estou pondo para fora o que Deus mandou colocar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Ore manai de cante alamahai churimi canta remaná. Xarabacanta remanai de cante alamahai. Pai, santificado é o teu nome, Senhor. Santificado é o teu reino. Santificada é a tua presença, santificado é o teu poder. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda os rins, o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos pensamentos, e o Senhor, meu Pai, sabe o quanto nossa alma ela precisa ser tratada, curada, tocada pelo teu poder, tocada pelo teu espírito. Na ânsia da nossa vida, ou famintos e sedentos, nós erramos nos caminhos ermos. Na nossa ansiedade, nós erramos, meu Pai. Nós fracassamos como ovelhas, nós fracassamos como pessoas. Nós muitas vezes, meu Deus, erramos o alvo com as nossas palavras, com os nossos pensares, com aquilo que nós muitas vezes alimentamos dentro de nós, meu Deus. Mas nessa noite, Pai, nós queremos em o nome de Jesus jogar para fora todo mal, todo pecado, toda sujeira, toda brecha da doença, da enfermidade, da angústia, toda a porta que se abriu dentro de nós para a angústia, o mal. seja arrancado nessa noite. Senhor, aquela dureza de coração, em que muitas vezes não nos deixa perdoar, eu peço o Senhor tratar agora, Jesus. Oh meu Deus, eu convido o Senhor a ministrar dentro de cada um de nós. Meus irmãos que estão aqui no altar junto comigo, meu Pai, está aqui nesse altar, abrindo o coração e crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder, crendo na Tua autoridade, que o Espírito do Senhor agora toque, toca com a Tua unção, toca com a Tua autoridade, cura essa alma aflita, cura esse sentimento, essa pessoa iracunda, meu Deus, essa alma angustiada, fechada, surrada pela vida, trata dela, Jesus. Oh, meu Deus, liberta agora, aleluia. Derrama o bálsamo. Derrama o bálsamo que traz cura. Derrama o bálsamo que transforma. Em o nome de Jesus, seja banido dessa alma todo lixo, toda sujeira, todo resquício da maldade, toda obra que os demônios também colocou nessa alma, demônios, espíritos de morte, espíritos de adultério, espíritos de prostituição, sai agora em nome de Jesus, maldições do inferno, o Senhor te repreenda e te quebra nessa noite. Essa alma seja livre pelo sangue do Cordeiro. Essa alma seja liberta na autoridade do Senhor Jesus. Essa vida, meu Deus, que foi gerado dentro dela uma dependência química. O álcool. Ele está escravizado, meu Deus. Arranca essa escravidão. Solta esse corpo em nome de Jesus. Diante da autoridade da palavra de Deus e do nome poderoso do Senhor Jesus, essas vidas sejam livres. Livres. Sentimentos tratado, libertado, curado, transformado em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, a libertação, a transformação, a vida nova, a alegria. Seja restaurado o sorriso nesse rosto, seja restaurado nessa alma, Pai. Aleluia, oh Espírito Santo, entra agora nessa alma. Essa alma que está sendo limpa, a palavra do Senhor, a espada do Senhor que quebrou as correntes, agora o teu Espírito entra nessa alma para libertar, entra nessa alma para lavar, para limpar, para curar, para transformar. Que alegria, alegria do Senhor brote, brote como rio, rio dentro dessa vida, rio, meu Pai, de alegria, de gozo. Ore cantaramai decante alamahai xarabacanta remanai. O Espírito da graça de Deus, Espírito Santo da graça de Deus, aonde a psicologia não entrou, aonde a psiquiatria não atingiu, que o Senhor, através da palavra e do Espírito do Senhor agora, entre dentro dessa alma e limpa, e lava, e cura, e liberta, e transforma, meu Pai, e glorifica o Teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que essas vidas respire o ar fresco, o ar puro, a alegria de servir o Senhor, a alegria da salvação, a alegria em te conhecer, a alegria em ter a tua palavra, a alegria de estar na tua presença. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebam um tempo novo, uma história nova, em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga suas mãos. Abra assim, ó. Pode erguer e abrir, bem assim mesmo. Aleluias. Com a alma aberta. Digo, o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz-me em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. O meu cálice se transborda na mesa que o Senhor preparou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o nosso pastor, irmãos. Ore manai de cante alamahai. Espírito Santo, supre a alma dessa mulher aflita, Pai. Ô Jesus, supre a alma deste homem. Supre a alma desse jovem que não está conseguindo realizar as coisas. E ele, meu Deus, se vê como fracassado, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre esse moço. Que ele seja liberto agora, em nome de Jesus. Esse sentimento de fracasso, saia em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Quem crê no Senhor, de alma, de espírito, dê a ele agora um aplauso, porque ele é fiel, irmão. Senhor, aleluia. Nós entregamos no altar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua alma é alegre, feliz. É morada do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar aqui mesmo. Fica aqui. Irmãos. Ninguém esconde a sua raiz. Deixa Deus tratar as suas raízes. Deixa Deus tratar as suas raízes. Não tenha vergonha de você. Se alegre por ser você mesmo. Quem te criou foi o Senhor. Foi Deus que colocou essas digitais em você. Seja grato. Vamos viver a vida melhor. Amém?